Crer naquilo que não se vê. É isso mesmo? Ou fé é pensamento positivo? Ah, vai dar certo, vai dar. Vai dar certo. Ah, não vai dar não. Cala a boca. Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. Isso é fé? Fé não, eu creio, eu ponho um pensamento positivo, aí vai, aí vai. Aí vai dar tudo certo. É isso? O fé é o que está lá, como já disseram, o irmão disse ali para a gente, o que está lá em Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Eu estou esperando por algo que eu tenho certeza que vai acontecer. É a prova das coisas que não vemos. Eu tenho prova de algo que eu não vejo. Você está louco? Você já ouviu alguém te... Alguém já te disse, não, você está muito doido, irmão. Você está muito doido. Você está acreditando mesmo que isso vai acontecer? É, estou. Mas não tem nada, está vendo? Não tem nada indicando que isso vai acontecer. Você está aqui, você continua pensando que isso vai acontecer? Bem, isso é fé. Mas a gente tem aqui ter um parâmetro muito claro. Fé não é algo simplesmente assim, ah, bem, eu não creio, eu não vejo, então eu só espero, então vai acontecer. Isso é fé. Aleatório. Não. Fé é nisso aqui. Fé é na palavra. Fé é na promessa de Deus. No que Ele disse, Ele fará. Eu espero, eu tenho uma esperança consciente. Eu tenho esperança e uma certeza de que Ele fará. Tendo dito Deus, Ele o fará. Então a minha fé tem uma base, tem um alicerce muito claro. Porque se a gente for pensar em fé em geral aí, todo ser humano tem fé, não tem? Todo mundo tem fé. Inclusive você aqui tem uma grande fé, sabia? Por exemplo, você crê, principalmente o pessoal que está debaixo da galeria aí, você tem fé, você crê que os projetistas desse prédio aqui fizeram essas pilastras, dimensionaram essas pilastras, e os pedreiros executaram elas com a devida técnica, e esse mezanino não vai cair na sua cabeça. E a gente que está aqui, esse teto não vai cair na sua cabeça, na nossa cabeça. Isso é fé, porque a gente não estava aqui no dia que fez. A gente não sabe o tamanho dos vergalhões que estão ali enterrados dentro daquela viga ali. Isso é fé. É crer no que eu não estou vendo. Ah, tem uma viga, mas e daí? Se ela for de isopor? E se ela for de gesso? Você ficou testando? Nenhum de nós testou. Então, fé, todo ser humano tem. De certa forma, todo mundo tem. Mas a fé que nós falamos, que a palavra traz, é fé na palavra. E sem fé, sem crer, sem acreditar na promessa de Deus, é impossível agradá-lo. É impossível agradá-lo. Bem, traçados esses primeiros pontos, eu quero que a gente faça agora uma reflexão sobre aquele que é conhecido como pai da fé. Quem é o pai da fé?
Abraão.
Quem? Abraão. Oh, o povo estuda, lê a Bíblia, oh, glória. Todo mundo fazendo 4x4, né? Oh, bênção. Então vamos lá em Gênesis 1. Ó, Gênesis 12, e olha que legal, o pai da fé. O pai da fé recebe uma visita de Deus, ele recebe uma palavra de Deus, bem novinho, bem no início, na tenra idade, só que não. Aos 75 anos de idade, Abraão, até então chamado Abrão, recebe uma palavra de Deus, de um Deus do qual a sua família não servia, de um Deus do qual ele não conhecia, de um Deus do qual não existia palavra escrita. Não existiam templos, não existiam cultos a esse Deus. Mas ali em Gênesis 12, a partir do verso 1, descreve o que Abraão, ouviu de Deus. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Glória a Deus. Por causa de Abraão, nós somos abençoados. Nós somos todos os povos da terra. Nós somos os filhos de Abraão, porque ele começou a fé nesse Deus vivo. Ele recomeçou essa fé. Ele dá esse passo de fé, sai do meio da sua parentela. Sabe esse monte de gente que você vive junto aí? Bem, larga esse povo e vai para onde eu vou te mostrar. Aonde mesmo? Eu vou te mostrar. Sai. E Abraão faz isso. Loucamente, aos 75 anos de idade, ele sai do meio da sua casa. Ele sai dali do meio do seu povo e vai para onde Deus vai mostrá-lo. Nossa, top. Top, não é? Isso que é fé, não é? É isso que é fé. Esse é um homem de fé. Por isso que ele é o pai da fé, não é? Porque ele não titubeou. Ele não fraquejou, não é isso? E aí, aí Deus faz a promessa, né? Farei de você um grande povo. Não é essa parte da promessa? Abraão tinha filho até então? Não, tinha nenhum filho. Mas Deus fala com ele, eu vou fazer de você um grande povo. Ah, eu já sei a história, ele teve Isaac ali rapidinho. Não. 10 anos se passam. Mais 10 anos se passam. Aos 85 anos, Abraão ali já longe da sua terra, já longe da sua parentela, longe dos seus pais, ele resolve ter um bate-papo ali com a sua mulher, que até então chamava Sarai. E eles vão dar um jeito de cumprir a promessa. Eles vão dar um jeito de fazer com que a promessa de que a partir de Abraão seriam abençoadas várias, seriam abençoadas a sua descendência, vários povos seriam abençoados, ou seja, ele teria uma longa descendência. 10 anos depois, nada tinha acontecido. Passam-se 10 anos e nada aconteceu. E ele começa a bater um papo com a mulher dele. E a mulher dele fala, ó, Abraão, o negócio é o seguinte, a coisa não está acontecendo. A coisa não está acontecendo, nós acho que a gente precisa de ajudar a Deus para que essa coisa aconteça, para que a gente tenha um filho. Você não teve nenhuma descendência ainda, não teve nada, a gente não teve nada, e já estamos velhos. Você já está com 85 anos. Como que nós vamos gerar um filho? Se não for agora, não tem mais jeito. E qual é a brilhante ideia que Sarai tem? Toma minha serva, Agar, que é a minha serva, e gera um filho nela. E esse filho será a sua descendência. Topa. Aí ele topa. Se você seguir aí, Gênesis 16, a partir do verso 15, diz ali, Agar, né, a serva de Sarai, teve um filho de Abraão, e esse lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade, quando Agar lhe deu Ismael. Aos 85 anos, eles têm aquela brilhante ideia de gerar um filho por conta própria, de fazer com que a promessa desse certo, para que eles não tivessem a vergonha de dizer, ô pai, negócio é o seguinte, estou voltando porque a promessa não deu certo, não. Aí, ao contrário, eles falam, não, vamos dar um jeito, a promessa dá certo, porque aí o dia que eles tiverem notícia, a coisa está andando. Já tivemos um filho. É o filho da minha serva, mas é descendência do meu marido. Pronto, vai andar. Esse é o pai da fé. Bem, mas é isso que Deus prometeu a Abraão? Essa foi a promessa de Deus a Abraão. Essa foi a palavra que Deus deu a Abraão. Então, vira aí. Vira a página da sua Bíblia ou passa aí seu dedo aí no seu celular aí no Gênesis 17. Passam-se 13 anos, ou seja, Ismael já era um garoto, já era um adolescente. 13 anos depois, mais 10 já são 23 anos que se passaram daquela promessa, da primeira promessa. 13 anos a mais, Gênesis 17, no verso 1, diz, quando Abrão estava com 99 anos de idade, ou seja, ele tinha 86 quando Ismael nasceu, mas 13 anos, 99 anos. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Aos 99 anos, Abraão ouve de novo aquela mesma promessa, a confirmação daquela promessa que ele tinha ouvido aos 75 anos, 24 anos antes. Ele ouve de novo a promessa de Deus falando que faria dele uma grande nação, que multiplicaria ele muitíssimo a sua descendência. A descendência de Abraão seria grande. Pensa, se coloca no lugar de Abraão. 99 anos. Um filho, filho da minha escrava. Deus me fala novamente, eu vou te fazer muitíssimo fértil, eu vou te multiplicar muitíssimo. Se coloca no lugar de Abraão. Porque a gente vai lendo o texto bíblico e a gente não para para pensar na cronologia da coisa, no sentimento que as pessoas passam. Pensa, aos 99 anos ele ouve isso. E Deus é mais específico ainda dessa vez. Vai lá no verso 19, do mesmo capítulo 17. O verso 19 diz, então Deus respondeu, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. Deus dá uma, especifica, o filho que ele daria seria de Sara e ele ia chamar Isaac. Ele especifica a promessa. Mas olha que interessante, que Deus vem num discurso, eles estão num diálogo, né, Deus e Abraão. E se você voltar aí quatro versos acima, no capítulo, no versículo 15, olha que interessante, olha o que que o pai da fé... Olha o que, que Abraão diz a Deus, diante da promessa, eu te multiplicarei muitíssimo, eu te darei uma descendência. Olha o que, que o pai da fé diz, no verso 15. Disse também Deus a Abraão, aqui já mudou o nome, de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara, que significa princesa. Eu a abençoarei e também, por meio dela, darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se, rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo. Põe-se no lugar de Abraão, 99 anos, a promessa de Deus voltando. Deus dizendo, eu vou dar um filho através da sua esposa. Ele se ri. Ele olha e... brincando, né? Pegadinha, né? E ele responde para Deus. Poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus. Abraão responde a Deus. Permite que Ismael seja meu herdeiro. Permite que Ismael seja meu herdeiro. O pai da fé, Abraão, diante de um diálogo com Deus, de uma promessa de que faria dele uma grande nação, faria dele muito fértil, faria dele, abençoaria nações através de sua descendência. Passados-se 24 anos dessa promessa, Deus fala, agora eu vou te dar o filho. Ele, fala sério, com 100 anos é impossível, não tem jeito. Aqui, Deus, eu vou facilitar para você. Eu estou facilitando. Deixa Ismael mesmo, aqui o moleque. Aqui que beleza, 13 anos, bem forte. Já estou com ele, já é meu filho, querido, amado. Já é meu. Já está aqui, já está aqui nos meus braços. Já é meu filho. Deus, a promessa já está bom. Já está legal, já deu. Já deu, Deus. Deixa Ismael ser o meu herdeiro. O pai da fé faz essa proposta para Deus. E como nós vimos agora há pouco, né, no verso 19, Deus diz claramente mais uma vez para ele, é da sua mulher que eu vou te dar, e ele vai chamar Isaac. Ele não vai chamar Ismael. Ele não se chama. A promessa que eu te fiz não é Ismael. A promessa que eu te fiz se chama Isaac. Você vai gerar. Aos 100 anos de idade. Você vai gerar um filho. Um filho que será a sua descendência. Um filho da promessa. Um filho que vai cumprir a promessa que eu tenho para você. Parêntese aqui. Será que isso parece um pouco com o que a gente passa diante de Deus? Será que a gente se identifica com esse herói da fé? E ele está lá como herói da fé em Hebreus 11. Ele está lá descrito como herói da fé. Se você quiser ir em Hebreus 11, está lá descrito Abraão em destaque. Um dos primeiros ali. Hebreus 11, a partir do verso 11, diz, pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes, tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Esse mesmo homem que pediu Ismael ao invés de pedir Isaac, esse é lembrado como herói da fé. Por quê? Porque achou que aquele que fez a promessa era fiel para cumprir. Não, Rodrigo, você deve estar ficando doido. Tem alguma coisa errada nesse cara, tem alguma coisa errada nessa história. O cara titubeou, o cara balançou na fé, o cara ele quis fazer com que desse certo. Aquilo que Deus prometeu para ele, ele quis dar um jeitinho, ele quis ajudar a Deus, ele quis facilitar, ele quis dar um jeito para que a coisa fluísse, para que Deus não fosse envergonhado. Eu já larguei meus pais, como é que eu vou falar? Meu pai vai pedir notícia de mim e... Aí, pai, nada aconteceu. Não, mas tem o Ismael. Não se engane, irmão. Quando nós lemos a palavra de Deus, a riqueza dela está no detalhe. Ler por ler na correria, às vezes não nos deixa entender ou perceber que tem uma cronologia grande. Às vezes a gente olha para Abraão e pensa assim, Deus chamou ele para sair da terra dele, ele teve a promessa, ele saiu, obedeceu e foi rompendo em fé, ele teve o filho dele, rompendo em fé, ele foi, subiu no monte, ia matar o filho dele, Deus deu um outro cordeirinho para ele, ele foi, teve filho e tal, e tudo deu certo para ele, foi fácil. Não se engane, irmão. Os heróis da fé são homens e mulheres como nós. Abraão era tão homem quanto eu e quantos homens que nessa sala estão. Ele era tão humano como as mulheres que estão nessa sala aqui. Ele não tinha um dom especial e uma coragem sobrenatural de fazer as coisas, de viver pela fé, porque, eu ouvi aquela voz e pronto. Por isso que a gente se identifica com a palavra de Deus. Por isso que nós ouvimos e lemos a palavra e entendemos que realmente é fé, é crer no que eu não vejo, é crer no que eu não entendo, é crer muitas vezes numa promessa que não faz sentido, mas se ele disse, tá bom, eu vou meio sem entender, mas eu vou. Abraão, o pai da fé, ele pede, eu quero Ismael, deixa o Isaac para lá, Deus, eu já estou com 100 anos, sabe, não vai funcionar. Não vai dar certo. Aos 100 anos as coisas não andam mais assim, Deus. Minha mulher com 90. Sabe, não tem neném aos 90 anos. Eu podia ser avô, bisavô. Não tem neném agora, Deus. Não dá para fazer mais. Mas Deus, o Deus Todo-Poderoso, e Ele se apresenta. Se a gente reparar, ele se apresenta novamente no verso 17, quando ele vai reafirmar sua promessa. Ele se apresenta como? Ele se apresenta como Deus Todo-Poderoso. O Deus do impossível. O Deus ao qual não há qualquer limitação. Ele é o Todo-Poderoso, o grande é El Shaddai. O Deus que não tem limite. Ele se apresenta assim. Na primeira vez que ele se apresenta, Em Gênesis 12, ele se apresenta como o Senhor. Deus. Mas na segunda vez, sabendo, provavelmente, ou certamente sabendo, de tudo aquilo que Abraão estava passando, de toda a sua frustração, de todo o seu, da sua fé abalada, ele se apresenta: eu sou o Todo-Poderoso, e eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou fazer de você que você se multiplique, eu vou fazer de você isso. É o poder de Deus agindo, é Deus levantando um homem e dizendo: eu vou cumprir, porque eu falei, e se eu falei, eu vou cumprir. Deus assim age, Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel ao que Ele disse, e se Ele disse que nos ama, quer dizer que Ele ama, e se Ele disse que vai fazer e vai nos dar salvação, Ele vai nos dar, Ele já nos deu, né? Mas aí a gente começa a se identificar com esse homem que titubeou na fé, que fraquejou na fé, que num dado momento quis ajeitar, e num outro momento ainda quis dizer: Deus, deixa para lá, esquece a promessa, esquece isso, vamos por aqui mesmo, tá bom, tá dando para ser. Você já viveu isso, irmão? Você já se viu dizendo para Deus assim: ah, Deus, sabe, deixa para lá, nem quero mais, sabe, a sua promessa... Não sei qual que é a promessa que Deus já falou para você, irmão. Não sei que palavra que Ele te deu. Mas muitas vezes a gente se vê assim: ah, deixa para lá. Uma promessa que me vem à memória aqui, que Deus me faz e faz para cada um de nós: será salvo tu e a tua casa. Bem, eu sou o único convertido da minha casa, até hoje. Meus pais não são, meus irmãos não são. Mas será salvo tu e tua casa. Deus vai lá e faz um milagre. E por várias vezes, irmão, eu confesso, eu disse: ah, sabe, deixa para lá, Deus. Volta, Maranata. Maranata, volta, Deus. Mas eles vão ficar: ah, Deus, na boa. Deixa para lá. Vamos que vamos. Bem, não, pecador, ingrato. É, sou mesmo. Sou mesmo, verdade. Preciso muito de Deus, preciso muito de fé, melhorar a minha fé, aumentar a minha fé. Mas bem, o pai da fé também viveu isso. O pai da fé também viveu assim. E ele é conhecido hoje como o pai da fé. E olha que interessante, se a gente for relembrar da história de Jesus, se a gente relembrar ali de Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 9 ali, acontece algo muito interessante. No Evangelho de Marcos escreve ali: Jesus subiu ao monte com Pedro, Tiago e João. É aquela vez que ele sobe e se transfigura, né? ele mostra de vestes brancas, tão alvas, uma luz que brilhava dele, que eles mal conseguiam olhar para ele. E eles passam ali um tempo e descem daquele monte. E os outros discípulos ali, os outros que tinham ficado, estavam tentando libertar um jovem de um espírito imundo, lembra disso? Junto com um pai. E o pai ali clamando e dizendo: filho, alguém liberta meu filho, seus discípulos estão aqui e não conseguem libertá-lo. E Jesus já dá aquela palavra já de ânimo: até quando eu vou aguentar essa geração sem fé? Já dá logo aquela palavra de ânimo. E o pai responde: se podes, liberta meu filho. Aí Jesus já responde daquele jeito dele, típico: se eu posso, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que tem fé. Bem, aí logo, né, o pai ficou cheio de fé. Não. O pai honestamente diz a Jesus: eu creio, mas aumenta a minha fé. E o que acontece com o filho dele? É liberto. Imediatamente Deus o liberta. Imediatamente Jesus o liberta, dá ordem para aquele espírito imundo, saia dele e o deixe. O pai disse: aumenta a minha fé. E Jesus cura o seu filho. Esse pai titubeou na fé? Fraquejou? Ele se mostrou fraco, pequeno, com a fé bem pequenininha? Sim. Mostrou. Mas isso foi impedimento para que Deus agisse? Não. Esse mesmo Deus que atua, que atuou em Abraão, atuou nesse pai, ele atua hoje da mesma forma. Ele atua naqueles que o buscam. Ele atua naqueles que reconhecem a sua pequenez. Ele atua naqueles que reconhecem que, ah, Deus, é só o Senhor mesmo. Deus, aumenta a minha fé. Jesus, aumenta a minha fé, porque por mim mesmo não está indo. Não está. Os seus discípulos tentaram de tudo aqui e numa boa, minha fé está diminuindo. Porque eu vi aqui os homens que o Senhor está treinando, que o Senhor está discipulando, falharem. E falhou tudo aqui, e minha fé está diminuindo. A minha confiança, a minha certeza está cada vez menor. Mas Deus, eu creio no que o Senhor disse. Mas Jesus, eu creio nessa palavra que você disse. Então aumenta a minha fé. Aumenta. E imediatamente o Senhor Jesus liberta aquele menino. Imediatamente aquele menino é liberto. Isso fala para nós de onde provém a fé. A fé não é esforço meu de, ah, eu vou ter fé, eu vou ficar cheio. Não. A fé é dom de Deus. A fé é palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em algumas traduções traz, a fé vem pela pregação da palavra de Deus. A fé vem pelo relacionamento com Deus, pela leitura da sua palavra, pela busca, por uma vida que expressa a fé que eu tenho nele. Quando falamos em fé, não falamos em religião. Quando falamos em fé, não falamos em rituais. Ah, eu creio, por isso eu vou lá no culto e tudo. Eu creio, e por isso eu vivo para o meu Deus. E Abraão, por mais que ele tenha titubeado, ele nunca voltou atrás para a casa dos seus pais. Por mais que ele tenha errado, ele nunca voltou a ser o homem que ele era antes. Ele jamais voltou a buscar os outros deuses, os deuses pagãos, os falsos deuses que a sua família buscava. Ele jamais voltou atrás. Por mais estremecido, por mais incrédulo, talvez, que ele estivesse naquele momento. Esse pai, por mais incrédulo que ele estivesse, ao ver Jesus, ele clama para que Jesus o libertasse aquele filho. Ele poderia muito bem ter dito, ah, esses seus discípulos aqui não fizeram nada, quanto menos você, estou indo embora, obrigado, tchau. Nada vai acontecer. Mas ele persevera, ele busca, ele estabelece, ele reconhece a dependência de Deus, ainda que ele não tivesse talvez fé o bastante para isso. Quando vemos Deus agindo, às vezes pensamos que como vimos Abraão agindo e vendo tudo que ele viu de Deus, talvez vendo o povo ali no Egito, ao ser liberto, ao vendo as pragas todas que vieram sobre o Egito, a gente pensa, poxa, esse é o povo mais crente que existe. Eles viram as coisas mais inimagináveis, mais extraordinárias que a palavra de Deus descreve. Eles viram, caramba, a maior nação, o maior povo, o maior império daquele tempo cair pela ação de Deus, sem ninguém levantar uma mão. Aí a gente pensa, esse é o povo mais crente, mais crédulo, a fé deles era a maior que existia. É isso mesmo? Não, não era. Não era, porque um pouquinho de tempo depois, andando pelo deserto, esse povo começa a murmurar e reclamar de Deus. Ele nos trouxe para cá para nos matar. Porque aqui não tem água, aqui não tem comida, aqui não tem bebida, aqui não tem, aqui está ruim. Bom, era lá no Egito. Eles tinham acabado de ver Deus agir. Meu irmão e minha irmã, a fé não vem pelo ver. A fé não vem pelo ver. A fé não vem porque eu vi pessoas sendo curadas. A fé não vem porque eu vi Deus agir. Não, não vem. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo relacionamento com a palavra de Deus. A fé vem pelo relacionamento com Deus. A fé vem por uma intimidade com o Deus vivo. Isso sim me deposita fé. A fé vem por dependência dele. Porque ali em Romanos, o apóstolo Paulo mesmo diz, em Romanos 11, 36, o apóstolo Paulo bem resume, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se a gente for ali, também em Filipenses 2,13, mais uma vez o apóstolo Paulo diz ao povo de Filipo, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Ele é todo-poderoso, ele é soberano, ele é o todo-poderoso. Nós muitas vezes queremos atrair mérito para nós e dizer, ah, eu tenho fé, eu tenho. E Jesus diz, se você tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, bem pequenininho, você daria ordem a essa montanha, saia daqui e se jogue no mar. Obrigado. Se você tivesse a fé bem pequenininha, você diria para essa montanha, saia daqui e se jogue no mar. Alguém já viu isso? Alguém já experimentou isso? Bem, nós queremos rogar e atrair para nós mérito. Irmão, quero te dizer, todas as coisas são por meio dele. É ele quem efetua tudo, irmão. É a dependência total dele. Algumas quintas-feiras atrás eu preguei aqui sobre deserto. E deserto ensina dependência. Irmão, você quer ter fé, você quer aumentar sua fé? Viva em dependência de Deus. Viva em dependência, não independência. Dependa de Deus, se coloque diante de Deus. Voltando para a história de Abraão. Quando Abraão pede, Deus, me dá Ismael, deixa Ismael mesmo. Isaac, deixa para lá. Por que será que ele está fazendo isso? Por que será que Abraão está dizendo para Deus, não, deixa meu moleque aqui mesmo, tá bom, bonitinho. Bacana, já está comigo, já sabe plantar, já sabe cuidar das ovelhas. Abraão está apegado ao que ele pode ver, ao que ele pode pegar. Ele está dizendo, ah, esse menino aqui eu já tenho. Eu não quero me encher de expectativa de algo que está por vir, mas eu tenho 100 anos, como? Eu quero me apegar ao que eu vejo. Bem, mas isso não é fé. A me apegar ao que eu vejo, ao que eu sinto, ao que eu posso, isso não é fé. Isso não é fé. É por isso que Abraão diz, deixa Ismael mesmo. Sabe, já tem 25 anos que eu estou nessa já. Sabe, eu já me frustrei, já passei, chega, tá bom. Ismael já vai bem, abençoa ele e a coisa vai andar. E por causa do pedido de Abraão, de fato, Ismael é abençoado. Apesar de ser retirado dali do meio do povo dele ali, de estar no meio da família de Abraão, ele é abençoado. E Deus fala, eu vou fazer de você, Ismael, uma grande nação. Ele é abençoado, sim, por causa do pedido de Abraão. Mas a promessa de Deus não era Ismael, a promessa de Deus era Isaac. E Deus faz o quê? Deus cumpre a sua promessa. Deus age e faz com que o pai da fé seja levantado. Deus confirma a sua palavra e você acha que a partir disso, Abraão é cheio de fé, ele muda, ele é transformado? Sim. Tanto que passam-se alguns anos após o nascimento de Isaac, quando Deus fala, Abraão, pega o seu filho, Isaac, e apresenta ele em sacrifício para mim, lá no monte. O que é que Abraão faz? Pega o menino, pega a lenha, pega um burrinho e vai. E ele chega no pé do monte, Isaac pergunta para ele, papai, estou vendo a lenha, estou vendo aí o cutelo na sua mão, a faca, mas eu não estou vendo o sacrifício, Deus. Eu não estou vendo o sacrifício, papai. E o que Abraão responde para ele? Deus proverá. Deus proverá. O pai da fé dá uma mudada, não dá? Ele dá uma mudada. Isso acontece conosco também. Quanto mais a gente vai experimentando a fidelidade de Deus, a gente vai mudando. Mas a gente só vai experimentando a fidelidade de Deus na medida que eu vou perseverando. Eu vou me mantendo. Eu vou andando não pelo que eu vejo, mas pelo que a palavra diz, pela palavra que Deus me disse. Se eu não quero experimentar fé, se eu não quero ser provado, se eu não quero ser moído, se eu não quero ser colocado em prova, eu quero lugar da minha acomodação, onde eu não sou envergonhado, onde eu vou falar, eu não vou precisar de falar para ninguém que Deus me prometeu isso. Vou falar para ninguém que Deus me prometeu que nada ia me faltar. Estou no meio da crise, estou numa duranga feia. Estou mal de grana, minha família está passando um aperto. E Deus diz que nada me faltará. Nada me faltará. Ele cuida de mim. Ele prometeu isso para mim. Mas bem, seus amigos lá fora que não conhecem ao Senhor, dizem para você, seu Deus não está dando muito certo não, né? Ser crente não está valendo muito a pena não. Se lembrarmos de Noé, Noé é outra história tão maravilhosa. Ele é outro herói da fé mencionado. E por que ele é herói da fé? Deus dá uma ordem para ele construir um barcão gigante. Porque ia vir uma grande enchente. Viria chuva. Água cairia do céu e inundaria a terra. Detalhe, nunca havia chovido. Nunca havia chovido, a água brotava da terra. Nunca havia chovido. Ah, mas beleza, Noé começou a construir ali, mais ou menos assim, uns 6 meses depois, ele estava com tudo pronto, entrou lá dentro, fechou com os bichinhos ali dentro e foi embora, né? Não. Passaram-se apenas 140 anos. 140 anos construindo uma arca. Um barco gigantesco, porque viria chuva dos céus e inundaria toda a terra. Você acha que Noé era bem visto no meio do seu povo? Você acha que o que Noé ouvia dos seus colegas? Daqueles que estavam ali ao redor dele? Será que as pessoas aplaudiam e falavam, cara, que homem de fé, que bacana? Ou eles riam dele e falavam, ah, cara, vai cair água do céu. Você vai encher esse barco de bicho e vai sair flutuando daqui. E a gente vai morrer, afogado. Ah, tá. Uhum. 140 anos. Passa um ano. Passa 2 anos. Passa 3, 4, 10, 20, 30. A promessa não vem. Quanto tempo você demora ou eu demoro para duvidar da promessa que Deus tem para a sua vida ou para a minha vida? Quanto tempo demora? Abraão, 25 anos. Noé, mais de 100 anos. E permaneceram. Certamente, eu dou certeza disso, que Noé uma hora titubeou. Algumas vezes ele titubeou, vai, sério, errei, eu não ouvi isso, eu estou meio errado. Não sei. Mas na dúvida ele permaneceu. Na dúvida ele continuou. Abraão, na dúvida, continuou. Aquele pai que buscou a Jesus, continuou. Apóstolo Paulo, diante de todas as dificuldades da sua vida, ele continuou. Jesus, diante de toda a oposição que foi dada a ele continuou. E você, irmão? Quanto tempo demora para você começar a duvidar? Quanto tempo demora para você começar a desistir daquilo que Deus falou para você? Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender do que tinha dito. Essa é a palavra dele, é isso que ele diz para nós. Eu lendo 4x4, há umas semanas atrás, aí um tempo atrás, no Salmo 73, achei um verso que eu nunca tinha reparado, tão lindo. Salmo 73, no verso 25 e 26. A quem tenho no céu, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. O salmista escreve e reconhece, eu posso até fraquejar. Eu posso até fraquejar no meu corpo, sabe? Meu corpo começar a dar sinais de cansado, de nossa, sobrecarregado. O meu coração, e aqui coração é o centro das emoções, centro da inteligência, do ser. As minhas ideias podem até ficar meio confusas, fraquejar nas ideias. Mas eu sei quem é o meu Senhor. Eu sei que Ele cuida de mim. Ele é a minha herança, Ele é a minha esperança. É Ele. A Bíblia não conta a história de homens e mulheres sem erro, indestrutíveis. Homens e mulheres perfeitos, não. Conta a história de homens e mulheres que depositaram de verdade a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Que descansaram nele. Que se entregaram a ele mesmo diante da dúvida. Mesmo diante da dificuldade. Mesmo diante daquilo que talvez não parecesse mais se cumprir. Chamar a banda para subir, vem cá. Mesmo diante daquilo que parecia não mais se cumprir. Não vai mais, o tempo passou, o tempo morreu. O tempo fez isso se acabar. E por isso eu quero te incentivar agora, irmão. É num minutinho de silêncio agora, se você puder fechar seus olhos para desligar de quem está perto de você. Comece a pensar, refletindo em tudo isso que você ouviu. Comece a pensar nas promessas que Deus já fez a você, que você já viu na palavra dEle. Você já conhece da palavra dEle, da promessa que Ele fez a você. Comece a se lembrar dessas promessas. Creio que essa é a noite da restauração das promessas. É Deus restaurando. Se apresentando a você e dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu disse. Então vai acontecer. Relembra. Cada uma das promessas que Ele te fez. Vivemos no limite da nossa possibilidade, no limite do que nós podemos ver, tocar, sentir. Nós experimentamos meias promessas, nós experimentamos meias verdades, meias bênçãos. É tudo meio. Abraão tinha experimentado parte da promessa. Agora relembrando as promessas que Deus te fez, irmão. Deus não quer te deixar com meias promessas, não. Meias verdades, meias bênçãos. Não. Ele quer te entregar, Ele quer te dar, Ele quer cumprir aquilo que Ele disse. Mas talvez nessa noite você se sinta como Abraão, um pouco desacreditado. Já passou muito tempo. A dificuldade é muito grande, já tenho 100 anos, como que eu vou gerar filho? Talvez você se sinta como aquele pai que viu os discípulos de Jesus todos errarem, se frustrarem, não conseguirem cumprir aquilo que eles diziam-se capazes de fazer. Então eu convido você num ato de fé mesmo, de confiança naquele que te fez a promessa. Você dar um passo de fé. Você vir aqui à frente, aqui diante do altar, como se fosse aquele pai dizendo: Deus, aumenta a minha fé. Eu creio naquilo que você me disse, mas aumenta a minha fé. Aumenta. Restaura, porque tá pouco. Eu estou cansado. Eu vi essa promessa aos meus olhos falhar. E eu quero ser renovado, Deus. Eu quero ser cheio. A palavra diz que a fé é dom do Senhor. Então é dom, então é presente. É capacitação do Senhor, é o Senhor quem me dá. Então eu te convido, irmão, vem à frente, vem aqui. Vem aqui num ato de fé mesmo, dizendo: Deus, eu faço o que for preciso, mas eu dou o meu passo. Eu permaneço, eu persevero. Eu não sou daqueles que retrocedem, eu não vou voltar para a casa dos meus pais. Eu não vou desistir e buscar os deuses dos meus pais. Ao contrário, eu permanecerei. E verei a tua boa mão me alcançando. Mas esse mesmo Deus que faz a promessa, e que diz e declara que sem fé é impossível agradá-lo, esse mesmo Deus diz que é quem nos dá todas as coisas. Esse mesmo Deus diz ali em 1 Coríntios 4:7, ele diz: que tens tu que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te glorias como se não o houveras recebido? O que você tem, irmão, que você não recebeu de Deus? O que você tem que não foi dado por Ele mesmo? Inclusive a fé, irmão. Inclusive a fé. A gente canta esse louvor. Pede para Deus. Se coloca diante de Deus e pede: Deus, renova a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta. Vai pedindo, orando ao Senhor.